Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere: estudo da USP encontra microplástico em pulmões humanos. O biólogo caxiense Otávio Valente Ruivo analisa os resultados da constatação pela perspectiva ambiental. Na última semana, foi lembrado o Dia do Imigrante e, com base nos conhecimentos passados de geração para geração e do cuidado com a natureza, hoje você vai conhecer um pouco do legado da imigração holandesa no Brasil, baseada em cooperação, agronegócio e amor pelas flores. E ainda, alerta para o perigo do desafio da carne podre, a novidade entre jovens na internet. Especialista em nutrição fala sobre o consumo de alimentos estragados e reforça a importância de que o equilíbrio ecológico também passa pela alimentação humana. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é o alerta para o perigo do desafio da carne podre, a novidade entre jovens na internet. Especialista em nutrição fala sobre o consumo de alimentos estragados e reforça a importância de que o equilíbrio ecológico também passa pela alimentação humana. Mariana Etchepari, doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos e professora do curso de Nutrição da Universidade Positivo, concedeu a entrevista ao programa sobre o assunto. Confira.
Doutora Mariana, seja bem-vinda, bom dia.
Olá, bom dia, tudo bem?
A senhora ouviu falar, obviamente, desse desafio, tá? Para, a senhora poderia explicar um pouquinho melhor como é que funciona na prática esse desafio, até para a gente poder contextualizar melhor o assunto?
Então, o que está ocorrendo? Então, a internet está trazendo, né, que jovens estão deixando uma carne dentro da geladeira por vários dias até essa carne estragar. Daí fazem, né, consomem esse alimento estragado e dizem que sentem, então, que esse alimento se tornou alucinógeno, né, com efeitos semelhantes à droga. Porém, até o momento não existe, tá, nenhuma evidência científica, não existem estudos comprovando, né, que o consumo dessa carne estragada tenha efeito similar a efeito de drogas, tá? O que a gente sabe é que se qualquer indivíduo consome, seja carne ou qualquer outro alimento, né, que já esteja em decomposição, já esteja estragado, esse indivíduo, ele vai ter uma infecção alimentar ou uma intoxicação alimentar, tá? Qual é a diferença das duas? Então, infecção alimentar é quando a gente consome o alimento com bactérias, tá? E a intoxicação é quando a gente consome o alimento com substâncias tóxicas, tá? Que foi geradas pelas bactérias. O que isso tem de sintoma? Então, a gente pode ter sintomas comuns, como vômitos, diarreias, dor abdominal, dor de cabeça, mas a gente pode também apresentar uma infecção. A gente pode ter até febre, diarreia com sangue e, dependendo, né, do estado de saúde desse indivíduo, pode levar à morte. Então, aí que está o perigo de se consumir um alimento estragado.
Certo. Então fica um alerta, né? Não faça esse tipo de brincadeira de mau gosto, inclusive pode afetar a saúde de quem faz esse tipo de prática, é isso?
Exatamente. Então não consumam alimentos que já estejam em decomposição, porque pode levar a morte, né, sem efeitos alucinógenos.
Doutora, é claro que a gente está falando aqui de um desafio em que a pessoa sabe, né, que vai de propósito deixar esse alimento ficar estragado para poder consumir, para achar um barato, né, entre aspas. Já alertamos aqui que isso é equivocado, uma que não dá um barato e duas que pode dar um barato invertido, né? A pessoa pode passar mal e até morrer. Mas a gente, às vezes, doutora, consome alimentos que, por natureza, eles têm uma tendência a apresentar algum tipo de toxicidade, como, por exemplo, amendoim mal acondicionado, alguns tipos de cogumelos também, algumas ervas que muitas vezes a gente utiliza na alimentação e que, por desconhecimento, a gente pode, sim, estar se intoxicando. Qual sua orientação sobre esse tipo de conduta e como a gente pode perceber, né, que alguns alimentos tipicamente com tendência de gerar alguma bactéria, de produzir alguma toxicidade, que alerta a gente tem que ter orientação para consumi-los?
Então, não existe nenhum alimento estéril, né? Por natureza, todos os alimentos, eles já têm uma carga microbiana pequena. Que ao longo dos dias vão se desenvolvendo, né? Então, existem alimentos que vão durar mais tempo e outros vão durar menos tempo. O que a gente pode fazer? Cuidar na hora do armazenamento. Então, todo alimento que precisa ser refrigerado deve ser refrigerado. Olhar a data de validade é muito importante também. Ler os rótulos, né? Ver em quantos dias eu posso consumir esse alimento após aberto. Então, são dicas básicas dessa maneira que a gente pode estar evitando de ter uma doença transmitida por alimento.
Doutora, a gente, aproveitando a sua presença aqui no programa, exatamente não é o tema do assunto, mas obviamente deves estar debruçada também de olhar, né, para a relação versus nutrição e alimentação e endemias, pandemias, epidemias. Nós estamos agora num momento planetário em que, né, coronavírus, etc., a gente ainda não sabe exatamente como surge, mas há algumas informações de que talvez poderia estar relacionado com hábitos culturais vinculados a consumo de alimentos, animais silvestres, animais, né, que talvez não tivessem todo um processo sanitário, ou seja, próprios para alimentação de pessoas humanas. O que a gente pode também olhar nesse momento, para onde a nutrição está nos levando enquanto humanidade, enquanto pessoas do planeta, doutora Mariana?
Então, quanto a isso... em relação, né, por exemplo, a serviços de alimentação, né, restaurantes, eu acredito que nesse momento a pandemia, ela veio para nos melhorar como ser humano, né, para a gente melhorar a nossa higiene conosco e com os outros. A gente consegue observar, então, né, como as pessoas aumentaram o hábito de lavar as mãos, né, de passar álcool gel nas mãos. Então, tudo isso... são hábitos, né, que vieram para ficar e devem permanecer, estando ou não no meio de uma pandemia, tá? Em relação à alimentação, né, à nutrição, a gente sabe que não existe nenhum medicamento específico, né, para controlar a doença, mas a gente sabe sim que se a gente se alimentar de uma forma melhor, se a gente praticar uma atividade física, se a gente tomar água, a nossa imunidade vai sim, né, melhorar, e caso, né, a gente adquira a doença, ela não vai ser tão forte assim, caso a gente não tenha esses bons hábitos.
Aproveitando nessa mesma linha ainda de pergunta, doutora Mariana, o que deixas como dica hoje, né, para a gente realmente entender o que é uma boa alimentação, pensando em imunidade, pensando nas mudanças todas, nesse tempo de pandemia que já aprendemos algumas coisas, como a senhora bem já colocou, mas algumas outras ainda exigem, né, uma formação de cultura, uma disciplina, para que a gente efetivamente possa melhorar. E volto a perguntar, né, esse consumo de, em especial, animais silvestres, né, substância ou questões que a gente não tenha um controle sanitário, ou seja, não sejam industrializados, não sejam processados, não tenham um selo. A gente sabe que muita gente ainda consome esse tipo de alimento, né?
Sim, então, em relação à alimentação saudável, né, é aquele ditado bem clichê, então, descascar mais e desembalar menos, tá? Então, assim, a gente não precisa gastar para ter uma boa alimentação, tá? Então, se alimentar com bastante fruta, vegetais, tomar bastante água, tá? Se manter sempre hidratado. Então, isso já ajuda a aumentar a imunidade. E em relação, né, ao consumo de alimentos, de carne, né, de animais silvestres, o que a gente indica, né? Que dê preferência, né, compre sua carne em estabelecimentos, né, que sejam inspecionados, que sejam fiscalizados e que também tenha, né, uma boa higiene. Basicamente seriam essas as dicas.
Perfeito. Doutora Mariana, muito obrigada. Nós começamos a entrevista aqui com um alerta desse desafio, então vou fechar mais uma vez com ele, porque está vigindo. É uma brincadeira. A gente teve outras brincadeiras, desde baleia azul e etc. São chamamentos pela internet. A gente sabe que é um momento de muito tédio, então reforçar, né? Carne podre, nem pensar.
Nem pensar, porque pode levar o indivíduo a ter uma infecção ou uma intoxicação alimentar e pode levar à morte.
Obrigada, doutora Mariana. Até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu Mariana Etchepare, doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos e professora do curso de Nutrição da Universidade Positivo. E no próximo bloco, na última semana, foi lembrado o Dia do Imigrante e, com base nos conhecimentos passados de geração para geração e do cuidado com a natureza, hoje você vai conhecer um pouco do legado da imigração holandesa no Brasil, baseada em cooperação, agronegócio e amor pelas flores.
Encostei o meu carro na praça e você, um tanto sem graça, sorriu pra mim. Sem querer eu olhei em seus olhos, sem saber segurei suas mãos, e começou assim.
Um longo silêncio entre nós, a sua presença calou minha voz. Tanta coisa eu tinha guardado pra lhe dizer, mas não disse nada. Encostei o meu corpo no seu e um novo desejo nasceu entre nós dois. Seus carinhos me deixavam louco. Nosso tempo era curto e tão pouco, deixamos pra depois. Um longo silêncio entre nós, a sua presença calou minha voz. Tanta coisa eu tinha guardado pra lhe dizer, mas não disse nada. Preciso rever seu sorriso um tanto sem graça. Preciso voltar mais uma vez com você lá na praça, pra falar mais um pouco de mim. Encostar o meu corpo em seu corpo e adormecer assim. Entre nós, a sua presença calou minha voz. Tanta coisa eu tinha guardado pra lhe dizer, mas não disse nada. Preciso rever seu sorriso um tanto sem graça. Preciso voltar mais uma vez com você lá na praça, pra falar mais um pouco de mim. Encostar o meu corpo em seu corpo e adormecer assim. E adormecer assim. E adormecer assim. E adormecer assim.
adormecer assim.